ValveCast. Clique Valvar.
Alterações elétricas de condução após o TAV é sempre preocupante. Mas você sabe interpretar um novo bloqueio de ramo esquerdo? Será que todo caso de alteração da condução intraventricular demanda implante de marca-passo? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. As discussões sobre as complicações do TAV ainda estão muito agitadas, pois, com a expansão da indicação do procedimento, lidar com suas complicações passou a ser rotineiro e o dia a dia do cardiologista clínico, isso aí vai estar presente. Atualmente, uma das principais complicações encontradas é a alteração da condução intraventricular após o implante da prótese. Desde quadros de simples alargamento do QRS, até bloqueios de ramos novos ou mesmo bloqueio atrioventriculares, são possibilidades que devem ser conduzidas, cada uma com suas características. Algumas casuísticas apontam para uma prevalência de até 25% de surgimento de bloqueio de ramo esquerdo novo, a depender também do tipo de dispositivo que foi implantado, entre autoexpansível ou balão expansível. Embora o impacto clínico de um novo bloqueio de ramo esquerdo ainda é incerto, algumas publicações correlacionam essa alteração a desfechos negativos no longo prazo, com aumento de mortalidade ou necessidade de implante de marca-passo em um outro momento. Vale ressaltar que a maioria dos pacientes que o implante de uma TAV e que necessite de um implante de marca-passo já apresentava antes do TAV a indicação, caso fosse avaliado através de métodos diagnósticos como Holter de 24 horas ou Looper. Uma publicação de alguns anos avaliou detalhadamente o comportamento desses pacientes, que saíam da sala de hemodinâmica com um bloqueio de ramo esquerdo considerado novo. A densidade de arritmias dessas coortes, especificamente, é bem elevada, sendo que metade deles necessitou de algum tipo de tratamento, seja clínico ou seja intervencionista. Bradiarritmias clinicamente significativas foram identificadas em 20% dos casos, com necessidade de implante de marca-passo em metade desses. Fibrilação atrial foi identificada em 20% dos pacientes acompanhados após o implante de TAV, sendo necessária a mudança terapêutica antitrombótica por essa razão. Vale ressaltar que praticamente 80% dos casos eram completamente assintomáticos, mostrando a dificuldade diagnóstica desse tipo de patologia. Ainda vivemos uma grande discussão na literatura se o implante de marca-passo em bradicardias severas assintomáticas teria um impacto relevante na mortalidade desses pacientes. Aparentemente, esses pacientes apresentam maior incidência de mortalidade, mas por se tratar de uma coorte específica, com inúmeras comorbidades. Essa correlação, portanto, não fica tão clara. Mais da metade dos casos que necessitou de implante de marca-passo demonstrou alteração elétrica no primeiro mês após o implante, demonstrando um efeito local inflamatório relevante que nos direciona para um período mais propício para essa complicação. Fica o recado de que pacientes que desenvolvem bloqueio de ramo esquerdo demandam uma observação estreita para entender a real necessidade de implante de marca-passo, embora uma parte deles possa regredir após uma observação criteriosa em ambiente de UTI e monitorização contínua. Atrasa uma possível alta, mas pode evitar o implante de um marca-passo definitivo. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.